não aconteceu. Em 2019, dava-se conta que as obras no Conservatório de Lisboa vão finalmente arrancar em maio. E em março de 2020, em resposta a uma pergunta do grupo parlamentar do CDS sobre a suspensão das obras de reabilitação do edifício, o gabinete do ministro garantia, que é uma palavra usada muitas vezes, garantia que estas constituíam uma prioridade de investimento do Ministério de Educação, que neste sentido, e cito, desenvolve um longo trabalho para a sua concretização. E eu penso que longo é aqui a palavra-chave neste processo, porque é de facto aquilo que o caracteriza, já resultados temos poucos. Bem sei que houve muitas vicissitudes no processo, muitas delas alheias à ação direta do Ministério da Educação. Ainda assim, é o Ministério da Educação que usa palavras como prioridade e garantia, talvez escusadas neste processo. A saga continua e em agosto de 2020 soube-se que as obras no Conservatório Nacional de Lisboa vão continuar paradas até ao final de 2020, e assim estiveram, e que os alunos seriam transportados de autocarro entre as várias salas de lados opostos de Lisboa, com reabertura do Conservatório prevista para 2023. Eu relembro que era a prioridade de 2016. Entretanto, com as restrições provocadas pela pandemia por causa do Covid-19, surgiram outras preocupações, com restrições de espaços, com alunos a não terem as salas com a ventilação exigida pela DGS, enfim. E, portanto, e para terminar, acreditando que, tal como disse na resposta ao CDS, que o Ministério da Educação mantém desde 2016 este empenho e a conclusão no investimento no mais breve espaço possível, seja lá o que isso quer dizer, o CDS entende recomendar ao Governo tome de facto todas as medidas necessárias à conclusão deste processo para que os alunos da Escola Artística e do Conservatório Nacional possam regressar ao seu edifício de origem, retomar os seus estudos com as condições que as suas qualificações e também estes novos tempos exigem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para além da intervenção de encerramento do primeiro dos proponentes, a mesa neste momento não registra a intervenção do Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do PSD. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, embora aparentemente datada ou ultrapassada pelo decurso do tempo, a petição lançada pela Plataforma de Escolas de Dança e os projetos de resolução que se seguiram devem merecer a nossa discussão e reflexão. As escolas de dança ocupam no panorama da nossa vida coletiva uma espécie de nem-nem. Nem são bem-bem escolas, nem são bem-bem cultura. Esta duplicidade em nada as beneficia, antes as remete para uma espécie de terra de ninguém, onde ninguém sabe, ninguém manda, ninguém age. Se juntarmos a esta infeliz circunstância o facto de muitos continuarem a olhar a cultura, e neste caso a dança, como uma diversão, uma atividade amadora ou secundária, mais ligada ao lazer que ao trabalho, percebemos melhor os motivos de esquecimento desta nobre manifestação de arte e cultura e esta necessária vertente de formação e educação. Por que motivo fazer da vocação profissão menoriza um qualquer profissional? A dança pode ser muita coisa, curricular, extracurricular, amadora, profissional, passatempo ou atividade física, mas as escolas de dança são claramente espaços onde todas as idades partilham e comungam desta forma superior de comunicação e aprendizagem. Uma coisa as escolas de dança não são: atividades esportivas, e mal andou o Governo ao englobar as escolas de dança nessa sub-área. Se a cultura ficou órfã em período de pandemia, as escolas de dança foram simplesmente votadas ao esquecimento. Quando se trata de uma atividade, como alguém disse, em que, cito, a nossa mesa de trabalho é o soalho que pisamos, impunha especial ponderação no sentido de compatibilizar os vários interesses em jogo. Mas o que fez o Governo? Fecha-se e depois vê-se. E não se invoque, sob pena de incorrer em grosseira mentira, que as escolas não quiseram fazer parte dessa reflexão e da ponderação das soluções possíveis, seja publicamente, seja no Parlamento, seja através desta petição, 500 escolas, 5 mil profissionais, 6 mil peticionários só pedem para ser ouvidos e partilhar as suas propostas. Como gostaria o PSD de ver esta tribuna dizer que a petição carece hoje sentido, pois o Governo foi, por uma vez, urgente e consequente neste diálogo. Mas não. Ontem, como hoje, As escolas cruzaram a pandemia longe dos 70 mil alunos e sem ninguém com responsabilidades para fazer ouvir a sua voz. Um ano passado, é fácil perceber que o Governo ignora o que significa a palavra urgente. Mas, ultrapassada a urgência, os problemas persistem. E o Governo não mostra pressa em refletir sobre o futuro das escolas de dança. Quanto aos projetos de resolução que acompanham esta petição, impõe-se igualmente uma posição. Concordamos com muito, mas não concordamos com tudo. Desde as facilitistas isenções propostas pelo Bloco de Esquerda ou às propostas muito além do objeto propostas pelo PCP, receamos não poder acompanhar no todo e sem reserva tais projetos de resolução. Mas os projetos de resolução não podem merecer nossa desaprovação. Dito isto, o PSD declara total solidariedade com o conjunto de preocupações e propostas contida na petição, expurgada daquelas que o decurso do tempo tornou inúteis, abstendo-se dos projetos a estas ligados. Ainda, e que no que concerne aos projetos de resolução do CDS, cujo objeto recomenda a conclusão urgente das obras de requalificação do edifício do Conservatório Nacional, onde se encontram instaladas as escolas artísticas de música e dança, o PSD acompanha tal projeto, seja na exposição de motivos, seja nas recomendações, porque votaremos favoravelmente esse projeto. Da mesma forma, votaremos favoravelmente o excelente projeto de resolução do PEV e que tem o mesmo objeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. E tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Carla Sousa. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu começo por saudar os associados da Plataforma Dança, que com a sua petição mobilizaram diversos partidos a apresentarem projetos de resolução pedindo apoio para o setor. E como se assinala no site da plataforma, nós andamos há 40 anos a lutar para unir o setor da dança em Portugal, teve de vir um vírus para o conseguirmos. O vírus há de desaparecer, mas nós esperamos que a plataforma fique para unir o setor, congregar os seus profissionais, fortalecer a disseminação das escolas de dança amadoras e profissionais, dando-lhes o devido lugar de destaque enquanto polos de desenvolvimento e coesão das comunidades locais, lutando para que a dança seja um bálsamo, porque o é, para a saúde mental e física dos cidadãos dos 9 aos 90 anos. A petição apresentada, bem como os projetos de resolução, confluem nos pedidos de regras e apoios para o setor. Mas o setor é diverso e o impacto não foi sentido de igual modo para todos. Importa dizer que as escolas de ensino artístico especializado são objeto de contrato de patrocínio com o Ministério da Educação, que continuou a assegurar a transferência dos pagamentos para estas escolas, independentemente delas funcionarem em modo presencial ou noutro regime. Foram as escolas externas a esta rede que se viram mais fragilizadas com um encerramento compulsivo. E, senhores deputados, nós não nos podemos iludir. Dificilmente conseguiremos recuperar tudo o que todos perdemos neste último ano. Mas cabe ao Estado mitigar os impactos dos encerramentos compulsivos. E tem sido esse o seu propósito. O Ministério da Cultura teve a oportunidade de se reunir com os elementos da plataforma. Sim, senhor deputado, a plataforma reuniu-se com o Ministério da Cultura. Sim, sim. Para fazer um debate sobre as dificuldades enfrentadas pelo setor. E avançou com um quadro de apoio que permite mitigar o impacto da crise pandémica e estimular a reforma gradual da atividade. Eu relembro, o programa Garantir Cultura, que apoia a fundo perdido pessoas singulares, grupos informais, entidades coletivas, microempresas, no valor de 12 milhões de euros para suprir quebras de faturação. O reforço financeiro dirigido a entidades culturais não profissionais, concedido pelas Direções Regionais de Cultura. O apoio a trabalhadores independentes da cultura no valor de 1 IAS. O programa Apoiar.pt, que apoia as empresas do setor a quem tenha diminuição de 25% de faturação em 2020, face ao ano anterior, com um apoio extraordinário à manutenção da atividade no primeiro trimestre de 2021. O programa Apoiar Rendas, que cobra fundo perdido 6 rendas mensais. Além dos apoios aos lay-off, o apoio à retoma progressiva por quebra de faturação da empresa, o apoio simplificado para microempresas, o apoio extraordinário à redução da atividade económica para trabalhadores independentes ou empresários em nome individual. Estes são investimentos essenciais para o retomar da atividade. Estas escolas cumprem um papel fundamental no fortalecimento da coesão, no direito da fruição e participação da vida cultural e artística do país. E são elas que possibilitam o nascimento de novos talentos profissionais que alimentam a indústria cultural. Muitos deles irão passar certamente pelo Conservatório Nacional de Lisboa no seu processo de profissionalização. E o Governo está a trabalhar para garantir que o Conservatório Nacional tenha as condições físicas e estruturais que a comunidade educativa, os profissionais do setor, a cultura em Portugal merece. Evidentemente é fácil para o CDS pedir urgência na reabilitação do edifício. A responsabilidade do CDS nesta matéria, enquanto Governo, foi a da promessa. Prometeu e nunca cumpriu. Pelo contrário, este Governo tomou esta empreitada como uma prioridade. Provam-no as várias diligências efetuadas para a sua execução. O que não podemos fazer é obrigar construtores civis a apresentarem-se a concurso ou a permitir que o construtor que fica com a empreitada apresente posteriormente desvios de 90% face ao cronograma financeiro apresentado e aprovado. Sou pena do interesse público ser fortemente lesado. Nós isso não fazemos, Srs. Deputados. À urgência e ao pedido de reabilitação na requalificação do Conservatório, cabe-nos assinalar que no dia 18 de maio foi publicado em Diário da República o anúncio da abertura de concurso no valor de 13 milhões de euros. Sabemos da frustração que todo este longo processo tem gerado nas famílias, nos alunos, na comunidade educativa. Nós sabemos da dificuldade logística de ter de deslocar os alunos para dois espaços distintos para continuar a assegurar a sua formação. Esta é a solução desejável? Não, não é. É possível. É possível. Mas é a solução transitória. Nós sabemos que causa ansiedade a todos os envolvidos no processo. A Parque Escolar tem acompanhado as angústias da comunidade educativa e tem mantido o diálogo constante com a direção da escola, no sentido de com eles partilharem os desenvolvimentos do processo. Mas os sobressaltos e as dificuldades dele não esmorecem o empenho que temos de demonstrar nesta
deputada,
matéria.
Agradecia concluir.
Estou a terminar, Sr. Presidente, e que o Ministério da Educação mantém como prioridade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos então à última intervenção deste ponto e, para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço o comentário do Sr. Deputado do PSD no que diz respeito ao nosso projeto de resolução. Agradecemos também todos os restantes contributos. Pensamos que, de facto, as escolas de dança são uma forma e uma manifestação de cultura e que essa cultura deve estar acessível a todas as pessoas. Consideramos que as escolas de dança, em todas as suas vertentes e multiplicidade e diversidade, cumprem um papel não só no que diz respeito à saúde física, como também à saúde mental, à socialização, e esse papel é conhecido desde antes de ter surgido a pandemia e, portanto, são essenciais também a esse nível, e por essa via podem vir a poupar, digamos assim, algumas despesas ao Serviço Nacional de Saúde pela via da saúde psicológica e física das pessoas. Por isso, parece-nos que, neste sentido, as escolas de dança que existem no nosso país, que estão em sérios riscos, deveriam, então, ser alvo de uma atenção especial que lhes permita a sobrevivência e que lhes permita continuar a fazer este papel de trabalho com as pessoas que têm, enfim, algumas dificuldades a este nível e também querem praticar dança. Relembro que estas escolas estão espalhadas um pouco por todo o país. Em muitas localidades é a única oferta cultural que a localidade tem para oferecer aos seus residentes e que, por essa forma, deveriam ser alvo de uma ou outra atenção por parte do Ministério da Cultura.
Senhora deputada,
e também por parte do Ministério da Educação. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Terminamos assim o ponto terceiro da nossa ordem de trabalhos. E passamos ao ponto número 4. Discussão da petição da iniciativa de Andreia Sofia da Costa Raposo Marques e outras pessoas sobre o poder de opção de escolha aos pais ou encarregados de educação entre o ensino em casa, online e o ensino presencial. Para iniciar este debate, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do Partido Ecologista, os Verdes. É o registro que aqui temos, senhora deputada. Se assim não for, dirá.